Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana, ao som do Jamelão, grande Jamelão. Coisa linda, né? Cante com a natureza. Essa canção do Mestre Jamelão, pra mim, uma das vozes mais bonitas. Porque tem ícones do samba, né? Que a gente sabe, são grandes, né, intérpretes. Mas pra mim, de beleza de voz, pra mim, Jamelão é uma das mais bonitas. Realmente sensacional como esse indivíduo cantava bonito, bem, né? Com técnica e também com alma. É uma coisa linda demais. Vamos ver mais um pouquinho do Jamelão. Pois é, linda demais, né? Que voz, gente. Que voz maravilhosa. Cante com a natureza. Pois é, tô falando da natureza porque a gente vai falar agora com o nosso repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara, que está acompanhando, né, todos esses preparativos para a COP30 que acontece no mês de novembro em Belém do Pará. E ele que é o apresentador do programa Samba da Minha Terra. Você pode ouvir aqui todo domingo aqui na Rádio Câmara, meio-dia. Por isso que eu quis combinar aqui a natureza com o samba e trazer o Jamelão para esse momento aqui nosso. José Carlos Oliveira, Zeca, boa tarde, como é que tá você, meu caro?
Boa tarde, Anderson, boa tarde para você e todos os ouvintes. Jamelão e Nelson Sargento na composição desse clássico aí do samba de raiz. Samba, parabéns pela escolha, hein?
Samba de raiz, coisa linda demais, né? Com a velha guarda cantando junto com a Mangueira, é simplesmente maravilhoso, né, cara? Coisa mais linda. Nossa, realmente. E nossa, a voz do Jamelão me emociona. Não tem como não emocionar com a voz desse indivíduo, como ele tinha combinava, né, como eu disse, técnica e alma numa interpretação que é magistral, realmente, né? Sensacional. Muito bem, Zeca, vamos falar então de COP30? Como é que estão aí todas as nuances, né, que envolvem aí a preparação da conferência, e você está fazendo um acompanhamento sistemático aí, né, de tudo que envolve a COP30, inclusive por conta também do Salão Verde, que é outro programa que você é responsável aqui na rádio, mas também, né, para acompanhar e trazer para a gente, né, ao longo da programação da Rádio Câmara, o que está acontecendo aí na programação, na preparação da COP30. Então, conta para a gente aí como é que estão os preparativos para essa conferência.
Pois é, Edson, essa semana foi uma semana bem importante, né, porque tivemos a pré-COP30 aqui em Brasília, reunindo representantes de 67 países, que vieram para cá exatamente para fazer aqueles ajustes finais, aparar as arestas, iniciar os consensos para serem finalizados e a gente torce, né, para que sejam também assinados durante a cúpula dos chefes de Estado, que será dia 6 e dia 7 de novembro, lá em Belém. Uhum. Aqui na pré-COP de Brasília, havia ministros, embaixadores, negociadores oficiais de 67 países. Avanço, ninguém esperava mesmo não, até porque a ideia é exatamente fazer uma convergência de ideias, acelerar as negociações. E a pré-COP foi exatamente a última grande rodada de negociação antes da COP30 efetivamente. A gente saiu de lá com alguns avanços, segundo a cúpula da COP30, principalmente o presidente da COP30, que é o embaixador André Corrêa do Lago, e a diretora executiva Ana Toni, fizeram uma avaliação positiva, encontrando alguns consensos na parte de prioridade para adaptação às mudanças climáticas, que deve ganhar assim um protagonismo maior, porque geralmente a gente fala de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, né?
É verdade.
Eles estão querendo agora dar um protagonismo maior para a questão de adaptação às mudanças climáticas, para que, inclusive, tenha fontes de financiamento mais direto. Houve um anúncio oficial, e talvez esse tenha sido o ponto mais concreto dessa pré-COP, né? Um anúncio que Por enquanto tem a adesão de Brasil, Índia, Itália e Japão, mas espera-se que até a COP30 lá em novembro, mais países digam que também vão aderir ao chamado compromisso de Belém para os combustíveis sustentáveis. A ideia é quadruplicar a produção e o uso dos combustíveis sustentáveis. E quais são esses combustíveis? Hidrogênio e seus derivados, biogases, biocombustíveis e combustíveis sintéticos. Eles são bem menos poluentes, eles geram menos emissões de gases de efeito estufa, né, aqueles gases que provocam o aumento da temperatura do planeta. Então, é um capítulo muito importante quando a gente fala em transição energética, e talvez tenha sido o avanço mais, assim, de maior relevância nessa pré-COP.
Ah, bacana. Então, essa pré-COP aconteceu já meio que dando algumas diretrizes aí para que os chefes de Estado vão... Quer dizer, a presença do chefe de Estado era muito mais de um termo mais protocolar do que propriamente, porque as decisões são tomadas, né, justamente por essas autoridades que são subordinadas aos chefes de Estado, né, Zeca?
Exatamente. Digamos que os ministros, os embaixadores e os negociadores oficiais vão amadurecendo as ideias e, claro, tem que ter a canetada, né? A canetada final é que exatamente é esperada por parte desses chefes de Estado. E a Anna Toni, que é a diretora executiva, ela fez um comentário assim, muito importante, né? Porque tem muita gente apostando no fracasso da COP30 por causa até do momento geopolítico que a gente está vivendo, que não é dos melhores para esse tema especificamente. Tem muito negacionismo climático. E com o anúncio do Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é aquele acordo importantíssimo, que está completando 10 anos agora, em que os países se comprometem a apresentar metas mais robustas de redução das emissões de gases do efeito estufa, com a saída dos Estados Unidos, esperava-se um efeito manada, assim, vários outros países seguindo a mesma linha de Donald Trump. Mas, felizmente, ninguém mais saiu desse regime global climático, todos os outros continuam e as negociações, portanto, estão a todo vapor. E mesmo em países que têm governos negacionistas, como os Estados Unidos e a Argentina, a estratégia da cúpula da COP30 é ampliar a negociação com outros agentes tão importantes quanto os presidentes para implementar as decisões que vierem a sair lá da COP30, que são governadores de estado, prefeitos. A ministra Marina Silva, por exemplo, anunciou, a ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, anunciou que já há compromisso do governador da Califórnia, por exemplo, em participar da COP30 e em aderir a vários dos acordos que saírem de lá. A mesma coisa com o prefeito de Buenos Aires, lá da capital da Argentina, e assim a vida segue para que se tome finalmente medidas mais concretas, né, para enfrentar esse problema que está todo mundo sentindo à flor da pele. Inclusive aqui no parlamento, se tiver um tempinho, depois a gente pode falar também do que está rolando aqui no parlamento em relação a isso.
Não, a gente está com o tempo meio apertado, mas de qualquer forma, Zeca, a gente deixa. A gente vai continuar com essas suas participações aqui para a gente poder ir trazendo essas novidades todas e trazendo aqui no programa também, né, um resumo do que vai acontecendo aí durante a semana. E aí você volta aqui no programa para poder falar certamente dessa questão do parlamento. E me chama a atenção, inclusive, um aspecto que você falou, né, desse acordo de Belém, da participação, a gente pensar, por exemplo, né, em ideologias, em correntes ideológicas diferentes, participando, como a gente vê a diferença, né, entre Brasil e Itália. Brasil governado por um presidente de esquerda, Itália governado por uma primeira-ministra de direita. O que é interessante. Sim, é verdade. Que essa questão do negacionismo nem sempre está ligada à questão ideológica, e que bom que é assim, né, que a gente tem pessoas em ambos os espectros pensando com mais clareza essa questão climática, que é fundamental, né?
Exatamente, você está certíssimo.
É isso. Zeca, muito obrigado pela participação mais uma vez. E aí a gente vai se falando, viu? Você vai voltar aqui para poder falar e a gente vai comentando aqui sobre esses preparativos e chegando no auge, né, com a reunião do chefe de Estado, com a COP30 aí acontecendo no comecinho de novembro. Então, fica ligado que precisaremos de você. Grande abraço.
Um abraço,
tudo de bom. Bom fim de semana, tchau, tchau. Muito bem, tá aí o Zé Carlos Oliveira participando aqui com a gente.
tombam árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer.
Aí, Zé Ramalho, Zé Ramalho e Fagner, né, cantando pra gente a Canção da Floresta, né, uma canção aí muito importante, né, pra gente trazendo um pouco dessa consciência ambiental fundamental e nesse momento que a gente está em preparativos para a Conferência do Clima, a COP30, que acontece em Belém do Pará. Muito bem, vamos agora falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Boa tarde, Beto Seabra. Tudo
boa
bem?
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes do Feijoada. Tudo
pois
bem?
Bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Vamos aqui. Bom. E olha, você vem falar desse assunto justamente numa semana em que tem... o que não falta é fato novo, né? Em relação a todos esses acontecimentos.
Inclusive, você parece que leu meu pensamento, que em algum momento eu falo aqui, ó, deixemos os fatos de lado, vamos falar do livro, porque os fatos porque mudam os a fatos todo mudam momento.
Exatamente, né? Exatamente.
Então não dá para falar dos fatos, que eles mudam sempre,
mudam,
mas do livro
sempre,
dá.
Né? Semana passada a gente estava falando de um lugar devastado, hoje a gente está falando de um lugar que volta a tentar sonhar com paz, isso. Enfim, essa coisa toda muito complicada que a gente sabe. Mas enfim,
justamente.
Peregrinação e Guerra, o livro que é do Alessandro Candês, é um livro que o Alessandro Candês que já foi embaixador na região da Palestina, né?
Isso.
Conta um pouco pra gente sobre a experiência dele, sobre esse livro, Beto.
Então, Edson, eu conheço o Alessandro há muitos anos, nós nos conhecemos em Brasília, né? Depois ele foi... entrou na carreira diplomática, ele é pernambucano, mas eu conheci ele em Brasília. Ele entrou na carreira diplomática, foi para a Argentina, depois para a Colômbia, Paris, e há 4 anos ele assumiu o posto de embaixador do Brasil na Palestina. E a gente veio trocando ideias, cheguei a intermediar uma entrevista dele para um site, né? A gente troca muitas mensagens e tudo, e aí esse ano ele me disse que estava produzindo um livro.
Uhum.
O sobrenome, o nome do livro completo é Peregrinação e Guerra, Anotações de um Diplomata na Terra Santa. Então é um livro de anotações, é como se fosse um caderno de campo.
Sim.
Igual tem aquele caderno de campo do antropólogo, né? Tem também um caderno de campo do diplomata. Então é um livro meio picotado, com pequenos trechos onde ele faz anotações, muito interessante, né? Então, nos primeiros 3 anos, né, que ele ficou lá, quando a região estava relativamente em paz, ele pôde, vamos dizer, conhecer melhor a Terra Santa, né? Peregrinar por lá, de fato, como fala o livro. Uhum. E nos últimos 2 anos, a partir dos eventos de outubro de 2023, que desencadearam uma escalada que, de certa forma, persiste até hoje, apesar do acordo de paz, né, que você citou aí, firmado dias atrás,
uhum,
entre o Hamas e o governo de Israel. Mas deixamos os fatos atuais, como a gente comentou aqui antes, né, que muda a cada momento, e vamos ao livro do Alessandro Candês. O livro, Edson, ele tem 355 páginas, né, onde ele reúne nesse livro memórias, estudos e reflexões de um diplomata na Terra Santa. É uma peregrinação ao mesmo tempo profissional, intelectual e afetiva pelos lugares por onde passaram Jesus, reis, profetas, mas também exércitos, invasores, peregrinos e viajantes de todo tipo.
Uhum.
E logo na apresentação do livro tem uma frase que eu considero brilhante, dita por 2 negociadores pela paz nos anos 1990, então temos quase um século aí de luta pela paz na região, né? Eram 2 negociadores, um israelense e outro palestino. E você lembra que nos anos 90 a paz chegou muito perto com o tal acordo de Oslo, né?
Sim,
que infelizmente
sim.
Foi rompido por conta de um crime, assassinato lá do Isaac Rabin.
Exato, em 95.
Isso, e a frase para mim resume muito bem a questão do conflito árabe-israelense. Aqui, abre aspas, aqui há muita história para pouca geografia. Então, essa frase resume bem a situação da Palestina, de Israel e dos países em torno. Né? Quer dizer, tem muita história por trás, mas tem pouca geografia.
Tem uma música do Marcos Valle, lá dos anos 80, em que ele fala dos filhos de Abraão. Os irmãos briguentos, quem são os árabes e os palestinos.
São todos filhos de Abraão.
Todos,
né?
Filhos de Abraão, mas são todos são briguentos. Né?
Pois é, e um dos problemas é esse, é porque tem muita história por trás, mas falta a geografia, né? A geografia é pequena na região.
É,
né?
Exato.
E aí em seguida tem uma frase do próprio Alessandro, que eu escolhi aqui para ler, que ele fala o seguinte, abre aspas, não há santos na Terra Santa. Ele chegou a essa conclusão depois de viver 4 anos lá. Mas eu completo, só após a leitura do livro dele. Não há santos, é verdade, mas há inocentes, muitos inocentes. Em especial, milhares de crianças e mulheres, né, jovens, que morreram nos últimos 2 anos em razão dessa guerra estúpida. E já respondendo até um pouco às críticas eventuais que ele possa receber, o Alessandro escreveu o seguinte, o livro dele não é pró, nem anti-palestino ou israelense. Uhum. Ele não quer mais jogar gasolina na fogueira, entendeu? Uhum. E sim edificar. Uhum. Então ele não quer. Ele, como um diplomata, uma pessoa que viveu lá há 4 anos, ele acredita numa solução pacífica dos conflitos e na criação de 2 estados. Essa é a visão dele. Que é uma proposta que veio lá dos acordos anteriores e que nunca avançou, né?
Exato.
Quando terminou o período dele como embaixador na Palestina, em 1924, ele escreveu, abre aspas, saio daqui fascinado e intrigado, com saudade e compaixão desses povos, com toda a sua carga de tragédias e utopias, fecha aspas. E continua numa outra anotação que eu achei belíssimo, um outro trecho do livro dele, abre aspas, pensei que viver na Terra Santa ia me tornar alguém mais espiritual, mas acho que me tornei mais humano. Afinal, tornar-se mais humano é o verdadeiro sentido da espiritualidade. Então, ele o tempo todo ele faz esse... Ele é um embaixador com formação diplomata, mas como ele tem uma vertente religiosa, ele tenta o tempo todo... Ele sabe que a religião ela é muito importante, uhum. Você não pode... É prescindir da religião para discutir a paz. Então, ele o tempo todo ele faz essa referência. E o livro é dividido em 4 partes, então eu vou resumir rapidamente um pouquinho de cada parte, Edson. A primeira parte é a arqueologia ideológica de um conflito milenar, onde ele faz uma síntese histórica do conflito. Nessa mesma parte do livro, ele também aborda uma questão muito interessante. O Alessandro Edson precisou peregrinar pela Terra Santa, ainda que a trabalho, e ele descobriu algo que atravanca ainda mais os caminhos para a paz. Ele descobriu que o GPS não funciona na Palestina. Aplicativos como Google Maps e Waze são programados para não guiar com precisão os motoristas que se aventuram nas estradas e vilas da Cisjordânia e em Gaza. Então ele fala também sobre a questão da geografia. Se você tem um aplicativo que não funciona numa região, como é que você vai conhecer aquela região? Uhum. E como é que você vai conversar com as pessoas e tentar chegar à paz, né?
Uhum.
A segunda parte do livro, ele trata da sua experiência diplomática na Terra Santa. Ele também se dedica a fazer descrições sobre a herança cristã na região. Ele faz uma interessante síntese sobre a história de Jesus em seus últimos dias, descrevendo a geografia de Jerusalém e as estações por onde Cristo passou. Uma verdadeira aula de história das religiões. Então ele conta desde a condenação lá por Pôncio Pilatos até a crucificação. É um calvário que se repete hoje para muitas pessoas daquela região. Então quando você lê o que ele fala de Jesus, parece que você está lendo sobre o calvário dos habitantes hoje da região lá. A terceira parte do livro é talvez a mais conhecida por todos nós, que nós acompanhamos pela imprensa, né? Ele fala sobre o resgate dos brasileiros na faixa de Gaza. E vale a pena aqui, Edson, ler 2 pequenos trechos dessa terceira parte, que eu vou ler aqui para vocês na página 238, quando ele fala, o Alessandro estava lá quando a guerra começou, né? Uhum. Inclusive o lugar onde ele estava sofreu bombardeios. E ele abre assim, brasileiros morrem em Gaza sob bombardeio, fome e sede. Esta era a manchete que eu não queria ler. Fizemos de tudo para evitá-la. E graças a Deus nenhum brasileiro morreu sob bombardeio ou de fome e sede na guerra de Gaza. E ninguém leu nem ouviu esse break news. Todos foram protegidos da catástrofe humanitária que se abateu sobre aquela faixa. Mas, infelizmente, Michael Nisenbaum, refém brasileiro, morreu prisioneiro do Hamas. E no outro trecho ele fala, o Brasil realizou a maior operação de evacuação e repatriação aérea da nossa história. Foram 1.592 cidadãos resgatados em 11 voos da FAB, operações complexas que envolveram estreita articulação e coordenação entre chancelarias, embaixadas, a comunidade brasileira e a FAB. De Israel foram evacuados 1.477 cidadãos e 123 da Palestina. Então, esse é um trecho mais jornalístico do livro, onde ele conta como foi feito todo o processo de salvar os brasileiros que moram na região. E, por último, a quarta parte do livro, onde ele traz reflexões sobre humanidade, espiritualidade, e uma parte muito bonita do livro, carregada de esperança, né? Essa última parte. Mas eu separei aqui um trecho que achei importante, pois não podemos falar de espiritualidade e esquecer das vidas ceifadas nesses 2 anos de conflito, né, Edson? Então vou ler um pequeno trecho aqui para encerrar que o Alessandro escreveu aqui, uma das notas dele, desses 4 anos de vivendo na Palestina com a família dele. Ele foi com a esposa e com a filha. Dor e ressentimentos milenares. Uma vez participei de uma cerimônia que começou com 1 minuto de silêncio pelos mortos dos 2 lados da Guerra de Gaza. Se alguém tivesse a péssima ideia de dividir os 60 segundos pela proporção de mortos de cada lado, a plateia ficaria em silêncio 58 segundos pelos palestinos e 2 segundos pelos israelenses. Mas é absurdo dividir aritmeticamente o luto e a dor. Então ele encerra o livro com essa mensagem, né? Ele acredita piamente que é possível a paz na região. Ele conheceu os 2 lados, fez amigos em Israel, fez amigos na Palestina, estudou bastante o tema, estudou bastante a região. E ele agora morando em Portugal, onde ele é cônsul, ele está torcendo aqui para que esse movimento de paz avance. Tem que avançar, mas tem que ser ouvido também o povo da Palestina, né? Tem que ser ouvido, porque como é que é aquela frase que eu li aqui na entrada da Rádio Câmara? Paz sem voz não é paz, é medo, né?
Exatamente.
Então, essa paz, para que a paz realmente se efetive e que a região possa acabar com a matança e caminhar para uma solução de 2 estados, o povo palestino tem que ser ouvido nesse processo de paz. Essa é a opinião, inclusive, do Alessandro, que morou lá 4 anos e foi embaixador do Brasil na Palestina.
Sem esquecer a ideia, né, de que essa ideia do paramilitarismo do Hamas também
Sim,
é algo
claro.
muito importante que se combata, né?
Se
Quer dizer,
desarme, né?
né, que se desarme para justamente você ter, de fato, o povo palestino, né? E aí tem essa questão toda, desde que o Fatah foi meio que escorraçado do governo, enfim,
Isso.
aconteceu toda essa questão. O Hamas passou a dominar a Palestina de uma maneira muito cruel, muito ditatorial, e acabou que isso gera esse conflito todo, né? A gente não pode esquecer dessas 1.200 pessoas também que
Sim,
estavam lá
claro,
na rave lá e foram
dizimadas,
mortas,
né?
dizimadas,
Ele fala muito
crianças
isso aqui.
decapitadas,
Sim,
né? Então são coisas muito, muito horríveis dos 2 lados que acontecem e que a gente realmente precisa torcer para que isso acabe, porque
Ele até fala, Edson, que foi um erro lá do povo palestino, depois que houve aquele fim daquele movimento de paz nos anos 90, com a morte do Isaac Rabin, né, a morte do Arafat também, que eles, em vez de caminhar para uma outra solução, caminharam para o lado do Hamas,
do
né? Isso foi
Hamas,
um grande erro. Então são vários erros, né, que aconteceram dos 2 lados, né, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, e que levaram essa situação insustentável a partir de 2023, né?
E foi de um certo modo, Beto, um tiro no pé a esse movimento do Hamas em relação aos reféns e tudo, porque fortaleceu a figura do Netanyahu, que estava em
Eles queriam o
crise,
contrário,
tá?
né? Eles achavam que iam derrubar o Netanyahu, né?
Exato, e o Netanyahu estava vivendo uma crise, inclusive por questões de denúncia de corrupção, uma série de problemas. E o Netanyahu, o que o Hamas conseguiu com 7 de outubro foi fortalecer a unidade de Israel em torno do Netanyahu, que era uma figura totalmente controversa,
É
né?
verdade, é.
Então, o efeito saiu ao contrário,
É.
né? E acabou que se estendeu e aconteceu tudo isso que aconteceu. Só fortaleceu, só deu mais combustível para o Netanyahu, para ele continuar. E se provavelmente se o 7 de outubro não tivesse acontecido, ele teria sido empichado, inclusive,
Sim, é
né? É
possível.
possível que seja.
É.
Então,
Mas é uma
enfim,
guerra, tem que acabar,
tem
né,
que
Edson?
acabar, não, sem
Quase 100
dúvida.
mil mortos já do lado palestino e centenas, mais de milhares de mortos no Israel. Tem que acabar essa guerra.
Perfeito, muito bem. Beto, se abra conversando com a gente aqui
Eu só esqueci de falar que o livro do Alessandro é da
sim.
editora Contracorrente. Aí está à venda já, ele vai ser lançado no final do ano aqui em Brasília e está disponível já para quem quiser ler esse caderno de anotações de um diplomata na Terra Santa.
Perfeito. Beto, muito obrigado pela participação mais uma vez. Valeu demais aí.
Obrigado, Edson. Um abraço para vocês aí.
Muito bem. E agora a gente vamos direto para o Vida Longa.
Vida Longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira.
Tá tomando posto aqui o Claudinho Ferreira. Senta ali, Claudinho. Senta aí com
Já tô
calma.
Sentado.
Sentou? Então tá bom. Então tá tranquilo. Então nós estamos de boa. Estamos bem aqui. Ô, Cláudio Ferreira, vamos então falar um pouco sobre etar. Olha, de idadismo, né? E aí eu queria até que você trouxesse para mim, porque isso para mim é uma coisa nova. Eu conheço o conceito de etarismo e muita gente, muito se fala sobre etarismo, que é essa questão do preconceito de idade. Mas qual que é a diferença entre etarismo e idadismo, se é que existe?
Não existe.
Não
São
existe, né?
sinônimos.
São sinônimos, né?
Etarismo, idadismo, ainda tem um outro que é ageísmo.
Ageísmo.
Então
por causa do age, né? Do inglês.
Exatamente. Então,
Ai, meu Deus.
em vários textos eu vejo as duas coisas, entendeu? As três coisas, na verdade. Então, eles são sinônimos. Tem
Sim.
uns que são mais arraigados à língua portuguesa e quer falar o idadismo, para não dizer o etarismo também. O ageísmo é mais rechaçado por alguns porque é um
anglicismo.
Né?
Né?
Então, mas é o mesmo conceito.
Muito bem. Ambos estão, né, tudo isso se referindo aí ao preconceito de idade, né?
Exatamente. E aí a gente está aqui para falar de um livro que foi lançado, que é muito engraçado, porque ele se chama Pequeno Manual, mas de pequeno ele não tem nada. Ele tem mais de 150 páginas, entendeu? E ele chama
Mas nós estamos hoje aqui. O Beto fala de um livro de 350. Você vem com mais 150, ou a
Não.
gente já tem 600 páginas, 500 páginas para ler.
Não pode reclamar do que fazer no fim de
Não, não
semana,
pode,
né?
com certeza.
Mas é isso. O livro chama Pequeno Manual Anti-Idadista e ele é inspirado, o título é inspirado num livro da Djamila Ribeiro que chama Pequeno Manual Antirracista, né? E a ideia é a mesma, de colocar esse anti-idadismo como um ativismo. Inclusive, os autores defendem lá, o grupo que fez o livro, defende o livro como um instrumento de combate, né, ao idadismo, ao etarismo, de conscientização. E eles também se inspiram na Djamila Ribeiro para falar assim, que assim como ela fala, que não basta a pessoa não ser racista, que é preciso que ela seja antirracista,
Exato.
Aí ele faz esse paralelo. E eles dizem que não basta ser. Não ser idadista, é preciso também ser anti-idadista, não é?
Perfeito,
A história
perfeito.
Desse livro é interessante porque ele foi feito pelo um grupo que se chama Coletivos Velhices Cidadãs. É um grupo da sociedade civil de atuação nacional e é um grupo que foi criado a partir de um fato muito curioso. Foi uma reação à criação pela Organização Mundial de Saúde de um CID. CID é aquele código, né, de doenças que na Receita Médica às vezes tem ele lá, né? Nos exames,
Os
né? Nos
atestados, né?
Atestados. E aí a OMS inventou de criar um CID para velhice.
Meu Deus.
E aí foi uma polêmica danada. E aí aqui no Brasil um movimento foi criado chamado Velhice Não É Doença. E essa reação da sociedade civil, não só no Brasil como fora, foi tão grande que a OMS recuou. Não, deixou de encampar essa
Ufa.
Ideia do CID, né? A partir disso, dessa mobilização, foi criado esse coletivo Velhices Cidadãs, para poder fazer outras ações de proteção da população idosa. E aí, o participante mais famoso desse coletivo é o Alexandre Kalash, que é um geriatra muito conhecido, que fez 80 anos, está fazendo 80 anos agora em outubro, e também está lançando um livro sobre longevidade. E o Alexandre Kalash foi que sugeriu, teve essa ideia de reunir pessoas para fazer um livro sobre o idadismo, não é? Então foram 43 autores que fizeram 14 capítulos nessas 150 páginas. Conseguiram patrocínio, então eles imprimiram 3 mil exemplares físicos e fizeram também uma versão online. Os autores são pesquisadores, são ativistas, são membros de associações da sociedade civil. Eu conversei com Gilberto Natalini, ele faz parte do comitê executivo da organização desse manual. Ele é médico, ele foi vereador em São Paulo por 20 anos. É um
Eu
cara.
sigo ele no Twitter, no X, Gilberto Natalino.
Ele batalha muito por essa questão do envelhecimento. E aí eu separei alguns trechos da nossa entrevista. O Gilberto falou que o livro foi feito num contexto, numa constatação muito triste de que o Brasil é muito preconceituoso. E preconceituoso com a população negra, com homossexuais, com deficientes físicos e também com os idosos. E ele fala que conforme a população vai envelhecendo, né, a gente tem falado muito isso, dessa aceleração do envelhecimento da população, ele usa uma expressão muito interessante. Essa população vai incomodando mais. É ela vai tendo mais presença. E aí o preconceito também aumenta. E ele fala sobre as características desse idadismo que, segundo ele, parte, inclusive, da própria população idosa. Vamos ouvir esse primeiro trecho.
Começa com o próprio idoso. O próprio idoso, ele fala, eu já estou velho, não presto para nada, sou imprestável, tem que procurar morrer logo para não ficar atrapalhando no mundo. A própria pessoa idosa, ela mesmo já começa a se desprestigiar. Depois vem a família, que também diz, ah, esse velho dá trabalho, esse velho não está mais lembrando de nada, só dá gasto, só de remédio eu não sei quanto. Depois da família vem os amigos. E aí vem a sociedade, as instituições, a mídia, os programas de humor, né? Não só os programas de humor, mas a televisão em geral.
Pois é, ele fez uma lista dessas fontes do idadismo, né?
Uhum.
E aí, enfim, ele já fala do que eu falei no início, da questão do ativismo, né? Que é importante você ser anti-idadista. E ele aponta os principais problemas da população idosa. Ele fala de solidão e sedentarismo. E ele fala que o idadismo, esse preconceito, ele acaba potencializando esses dois problemas. O Gilberto Natalino também chama atenção para um aspecto específico do preconceito, que é o preconceito no mundo do trabalho. Ele chama atenção para o trabalho depois da maturidade. Ele fala que, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas são consideradas imprestáveis para atividade profissional. E isso pode ameaçar, inclusive, a sobrevivência financeira dos idosos, né? Porque a pessoa não encontra mais lugar no mercado de trabalho, mas ela ainda precisa trabalhar. Às vezes, até já se aposentou, mas a aposentadoria não dá recursos suficientes para a sobrevivência dela. E aí uma última coisa que eu queria destacar, que é da entrevista com ele, ele fala da convivência intergeracional, da convivência entre jovens, adultos e pessoas idosas, para diminuir o preconceito contra o idoso. Vamos ouvir esse trechinho.
A convivência entre as gerações, ela é parte da nossa tática, entendeu? E também não é uma coisa simples. Porque o jovem tem que achar conviver com o velho interessante e o velho tem que achar conviver com o jovem interessante. Para isso tem que construir uma série de técnicas sociais para que as pessoas se completem.
É isso. Edson, eu fiz um resumo muito bem resumido, porque são 14 capítulos, cada um revelando uma face desse preconceito. Então é muito interessante. Eu queria só repetir o título, Pequeno Manual Anti-Idadista, porque a versão online ela não está num site específico. A gente tem que procurar lá num site de busca, porque é para encontrar o link dela. Ela é gratuita, tá? Mas ela não tem uma página, eles não fizeram uma página disso, né? Nem o Coletivo Velhice Cidadãs tem uma página com o livro, mas a gente procurando na internet, a gente procura pelo título, a gente vai achar o link e é um volume muito interessante.
Pequeno Manual Anti-Idadista. Então tá aí o título, você pode fazer a busca aí para você encontrar versão gratuita online para você também saber um pouco mais sobre esse tema importantíssimo, né? É de fato algo que a gente precisa pensar, até porque todos nós lá chegaremos.
Edson, eu queria pedir licença para você só para fazer uma propaganda de nós mesmos.
Faça.
Um minuto. Eu tô com. Para quem ver nas nossas imagens nas redes sociais depois, eu tô com uma camiseta da Rádio Câmara de Manaus.
Ah,
e é para comemoração, porque hoje a gente termina um projeto aqui da Rádio Câmara que eu considero vitorioso, que é uma das comemorações pelos 90 anos da Voz do Brasil.
Sim.
Hoje temos uma dupla de colegas, Verônica Lima e Luciana Vieira, que estão em João Pessoa. Elas gravaram agora de manhã a parte da Voz do Brasil que vai ao ar logo mais, a partir das 7 horas. É um projeto muito bacana e a gente escolheu 5 cidades, uma de cada região do país, onde havia uma rádio da rede legislativa bem estruturada, uma rádio da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa. Então, nossas equipes foram para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Bauru, em São Paulo, Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu fui para Manaus com a Mônica Tati, foi muito bacana, duas semanas atrás, e hoje estão a Verônica e a Luciana lá em João Pessoa. E o projeto é vitorioso, Edson, é basicamente porque comemora os 90 anos da Voz do Brasil, é uma vitória, tem um programa que dure 90 anos, né? É vitorioso porque esse intercâmbio com as rádios legislativas para a gente gravar a voz, a parte da Câmara, né, os 20 minutos da Câmara na voz, a gente grava fora de Brasília, isso é muito bacana.
Muito
o
legal.
Contato com essas equipes e o contato com a população. A gente distribuiu material, folhetos, adesivos, bloquinhos, e a gente ouviu muita história de vínculo emocional das pessoas nas cinco regiões do Brasil com a Voz,
com a Voz do Brasil.
Então isso é muito bacana. Só que eu não queria deixar de fazer esse registro ao vivo aqui, porque hoje marca o final desse processo que foi muito pensado, foi muito planejado, e a gente foi muito bem recebido por onde quer que a gente passou.
A Voz do Brasil, que é o programa mais antigo em produção, ainda em produção, do rádio brasileiro, né? Perdendo por um aninho, aliás, ganhando, né, por um aninho da Hora do Fazendeiro, da Rádio Confidência, que tem 89 anos. Começou a ser feito em 1936, A Voz do Brasil, 1935.
Bacana.
Bacana demais. Histórias do nosso rádio que vale a pena demais a gente contar. Cláudio Ferreira, muito obrigado por participar aqui com a gente mais uma vez. E voltamos a cursar o título Pequeno Manual Anti-Idadista, para você procurar na internet e saber mais a respeito, que o Claudinho trouxe aqui para a gente.
Muito bacana.
Grande abraço, Claudinho.
Um abraço, Edson.
Um
abraço a todos. Bom fim de semana.
Beleza. Vamos para o intervalo direto aqui no nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho.
Feijoada completa.